Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Aqui é a Carol gravando mais um Coruja Shorts para vocês. E hoje nosso tema do Coruja Shorts vai ser sobre o jogo Tributo a Mondrian, um jogo lançado pela editora Ludo Café. Ele é um jogo do designer Danilo Valente, que já tem vários jogos aí para serem lançados ainda. Ele não tem nenhum jogo oficial ainda, mas em breve teremos mais jogos dele aí. É um ótimo designer de jogos brasileiro aí para crescer aí nesse mundo ainda. Ele é um jogo para até 99 pessoas ao mesmo tempo, de 1 a 99 pessoas, porque você usa bloquinhos, né? Então ele não tem limite de pessoas para jogar, dá para jogar com todo mundo. Ele é a partir de 14 anos, mas assim, eu acho que dá para jogar menor, sabe? Acho que dá pra jogar com uns 8 anos, assim, já vi criança jogando e é bem tranquilo. E ele tem um tempo de partida de 20 minutos. Olha, dependendo das pessoas, é de 15 a 20 minutos, muito tranquilo o jogo, viu? A ideia do jogo é que vocês estão, cada um, construindo um quadro, uma obra de arte ali, inspirada no estilo do Mondrian. Então vocês estão tentando fazer ali linhas e colorir áreas ali pra ter aqueles quadros, né, que você jogar agora no Google aí e pesquisar o que é Mondrian, vai ser o clássico lá, aquelas linhazinhas cortadinhas com amarelo, com azul, preto e o vermelho, certo? Então é o clássico, né? Qualquer pessoa já deve ter visto alguma coisinha, nem que seja um chaveirinho do Mondrian, já viu. Então você está tentando fazer um quadro naquele estilo ali. Então, para isso, você vai fazer linhas ali e colorir áreas para tentar fazer o quadro mais valioso. A mecânica do jogo é de flip and write, né? De virar a carta e desenhar. No caso desse, a gente vai colorir, né? A gente não vai fazer formas, a não ser linhas, né? Não vai fazer, é só colorir áreas ali. Então, a mecânica principal do jogo é essa. Ele tem a seleção de ação simultânea, então a gente vai virar cartas ali, todo mundo fazer junto. E ele tem bônus de fim de jogo. É um jogo, né, abstrato, bem bacana. Um jogo temático de arte, assim, que é poucos jogos que tem. Eu achei a ideia do jogo sensacional. E ele tá assim, eu jogo ele sempre que eu posso, né? Principalmente porque eu tenho fácil acesso a ele. Então, eu jogo ele sempre. Então, como que funciona o jogo? O jogo é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma cor favorita entre as cores do jogo, que é, né, a preta, a amarela, a azul e a vermelha. A branca não pode ser a cor favorita, porque a branca é só um espaço, né, que você não coloriu ali. Mas uma dessas quatro vai ser a sua cor favorita, e isso vai te dar pontos no fim do jogo, de acordo com o que você coloriu no seu quadro. Além disso, vocês também vão fazer uma preparação de 3 linhas ali. Nós temos as cartas de linhas, que essas cartas vão dizer se você tem que fazer aquelas linhas na vertical ou na horizontal. E você sempre faz uma linha ligando uma ponta a outra, assim, né, de uma beirada até uma outra beirada, uma outra linha. Vou tentar fazer vocês visualizarem o jogo. Você tem lá o quadro, você tem a linha A, B, C, D, E, F e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se saiu lá a linha, tu posso fazer uma linha no 3 ou no 6, eu vou fazer do 3 de fora a fora. Se por acaso eu fiz linha de 3 de fora a fora e eu preciso fazer uma na vertical ali, por exemplo, um C ali, eu posso fazer do C até encontrar na linha do 3, né, que passou já, ou eu posso fazer a parte da linha do 3 até a borda do meu quadro. Então, essa mecânica ali de você fazer ali, ela vai dar aquele efeito de vários quadradinhos ali, de vários quadros ali dentro do seu quadro. Eu acho isso bem legal. Depois de feita a preparação e cada um escolher a sua cor ali favorita, vai começar o jogo, que aí são 10 cartas que vai ter no jogo. Nós temos cartas de linhas e cartas de cores. Virar as duas, e aí você escolhe o que você quer fazer. Se você quer fazer só uma linha, né, de acordo com a carta lá, onde falando qual linha você pode fazer, no número ou letra, ou se você quer colorir uma região. E a região que você vai colorir tem que ser uma região que esteja presente na carta de linha. Então, se por exemplo, eu quero colorir uma região ali, a carta minha 3 ou 6, eu tenho que colorir uma região que tenha passando pela linha 3 ou passando pela 6. E eu coloro toda aquela região daquela cor ali. Além disso, eu não quero nem fazer aquela linha, não quero fazer aquela cor, não consigo, não posso ali. Tem coringas pra você usar no jogo. A gente tem 2 coringas que você pode usar, que aí você colore onde você quiser, com a cor que você quiser, faz uma linha onde você quiser. Só que cada coringa que você usa, você perde 4 pontos, você deixa de ganhar 4 pontos. Então, você tem que usar com muita sabedoria as coringas, que pode fazer um diferencial no fim do jogo. Aí, eu basicamente isso o jogo, vocês vão virando as cartas, 2 cartas, vão ali fazendo a obra de artes ali, até que acabem as cartas. São 10 rodadas de linhas e cores. Acabou, aí vocês vão fazer a pontuação. A primeira coisa que vocês olham na pontuação é se vocês fizeram todas as cores, tem todas as cores presentes no seu quadro. Então tem que ter as 4 cores e tem que ter também áreas brancas. Se você não fez as 4, né, as 5 ali, opções ali, você perde 7 pontos já de cara assim, porque você tinha que deixar seu quadro colorido. Aqui não é cada monocromático uma cor só, não. Além disso, vocês vão olhar sua cor favorita. É sua cor favorita que você escolheu. Por exemplo, eu só escolho azul, eu vou olhar a cada 2 quadradinhos do azul meu, ali que eu colori, e eu vou ganhar 1 ponto. Então conto meus quadradinhos. Depois disso, eu vou olhar 2 cartas de de objetivos. Aí tem diversas cartas de objetivos diferentes. Você usa dois tipos, né? São três tipos de objetivo. É, um que é branco, o outro que é bege e o outro que é colorido. Pra parte inicial, a gente aconselha usar o bege e o branco. Vocês vão escolher ali qual que vocês vão, né? O objetivo vai usar ali, né? Vai sortear ali os dois e você vai pontuar os dois objetivos. Eles são relacionados com o que você fez seu quadro. Áreas brancas, áreas coloridas, sua cor favorita, o tamanho das linhas ali dos quadros ali dentro, as áreas preenchidas. Então, vai variar muito de acordo com o que você fez ali. Fez a pontuação, olhou, usou o coringa. Ou não, né? Você vai ganhar os pontos ali, cada coringa te dá 4 pontos se você não usou ele, e vai dar o valor do seu quadro total somando ali os seus pontos. E aí, quem tiver o quadro mais valioso vai vencer o jogo. Quem fez a melhor obra de arte, a obra de arte mais valiosa ali, vence o jogo. E depois vai vender ali na Shopee ali, seu quadro ali, porque ficou chiquérrimo. Essa é a ideia do Tributo Mutant. Ele é super gostoso de jogar, super rápido de jogar. E assim, você vai querer jogar umas duas, três pra tentar fazer um quadro melhor. Acho bonitinho porque a gente tem guardado, né, os quadros, os clientes têm feito aqui. Daqui a pouco a gente tá pensando em fazer uma exposiçãozinha dos quadros, porque fica um melhor que o outro. A sensação nesse jogo é exatamente essa que eu falei, de querer jogar mais. Tipo, eu joguei uma vez e eu falei assim, nossa, eu quero jogar de novo, quero tentar fazer um outro quadro melhor. Às vezes você quer só ignorar a pontuação e só tentar fazer as coisas simétricas, bonitinhas ali, entendeu? Então dá vontade de jogar mais. É um jogo muito rápido, gostosinho de jogar, e você realmente fala assim, nossa, eu consigo fazer uma obra de arte, sabe? Acho isso muito legal, essa ideia do jogo. É, jogos parecidos com ele. Eu consigo pensar no máximo, assim, tipo, seria o Cartógrafos, talvez, que é um jogo no estilo dele, que é de desenhar também, sabe? De fazer traçados ali. Acho que esses jogos todos de virar carta e fazer, tipo, tirando, acho que talvez não é o Come True, mas jogos que você tá tentando fazer alguma coisa ali, de desenhar ali, eu acho que seria nesse estilo. As perguntas clichê do hobby, então, agora pra vocês aqui. O jogo é demorado? Não, é muito rápido. Não importa o número de jogadores, o jogo vai ser super rápido. A não ser que alguém demore muito pra pensar ali. Assim, eu nunca vi partida durar mais do que 20, 25 minutos. Então é muito rápido, é um fillerzinho muito gostoso pra vocês jogarem ali. Quando tá esperando a galera chegar pra jogar outros jogos, pro fim da noite, igual ontem mesmo eu joguei pro fim da noite, tava encerrando lá, falei assim, ah, vamos jogar aqui rapidinho, jogou. Então assim, muito bom, muito tranquilo de jogar. Dá pra jogar em dois? Dá perfeitamente, funciona super bem em dois. Ele não tem mudança de regra nenhuma para os jogadores. É, você vai jogar qualquer número, é sempre a mesma coisa, porque é cada um fazendo o seu, não tem interferência dos jogadores. Então, dá super pra jogar em dois. O setup é super fácil, porque três decks de carta ali, o giz de cera fica de lado e cada um ganha um bloquinho. Você faz isso em um minuto. Dá pra jogar com quem não é do hobby? Claramente dá. Você pode ensinar isso aí pra qualquer pessoa. Eu te falo que eu já ensinei esse jogo já pra criança de 6 anos de idade, já ensinei esse jogo já pra vovozinha lá de 80 anos de idade. Funciona super bem pra qualquer idade. Nenhuma idade tem problema com o jogo. Funciona pra qualquer pessoa. As pessoas que nunca viram. A gente fez um evento desse jogo lá na Fundação do Cabral, aqui em Belo Horizonte. A gente colocou 25 pessoas ao mesmo tempo jogando o jogo. Tinha gente de todas as idades jogando o jogo ali. E foi assim, sensacional. Pessoas que nunca viram jogo de tabuleiro na vida, que não sabiam nada de jogo, jogaram super bem, entendeu? Fizeram quadros perfeitos ali. Então dá pra jogar sim com qualquer pessoa. Você pegar o tiozinho na esquina ali no boteco ali, ó, vamos jogar o Mondrian, ele vai jogar super bem. Características técnicas agora do Tributo Mondrian. Ele tem uma rejogabilidade, eu falaria de média pra alta. Ele tem, além de ser três tipos de objetivos diferentes que você pode combinar como você quiser, cada objetivo, né, tem três cartas ali. Ele ainda vem com uma expansão, que é a tinta verde, que adiciona, né, as primeiras pessoas que comprarem, né, a gente não tá distribuindo pra todo mundo, mas depois vai vender a parte. As primeiras 100 pessoas já vão ganhar essa mini expansão, que ela adiciona ali três módulos diferentes ali pro jogo. Ele adiciona o módulo, né, da tinta verde mesmo, que você vai ter uma cor verde pra você colorir ali, né, pra poder fazer, e vai adicionar mais um tipo de pontuação no jogo. Ele tem um módulo tinta branca, que aí você coloca a tinta branca você pode traçar uma linha, né, mas aí você tem que traçar uma linha, você não pode colorir região nenhuma, ou então usa um coringa ali pra colorir uma área. E tem o módulo da cor favorita, que você adiciona uma carta de cor favorita no baralho de cores, e aí quando sair essa carta, você tem que desenhar a sua cor favorita. Então, cada jogador pode colorir ali da cor que preferir. Então, acho que média alta ali, porque dá pra variar, fazer muitas combinações no jogo, e quem sabe, né, se vocês curtiram o jogo aí, a gente consegue fazer mais cartas de objetivo aí pra vocês. Escalabilidade. Ele não tem. Ele é um jogo que não muda nada de número de jogadores, não muda nada de como vocês foram jogar. Ele é, tipo assim, super tranquilo. Sobre a arte. Então, né? Tirando o fato do jogo ser, né, a capa do jogo ser uma obra de arte já, né? Que é do Mondrian, no caso, né? Ficou muito fofo a carta que foi o Daniel Ladeira que fez. Os papezinhos, né? Pra você colorir, que ficou imitando mesmo o cavalete ali, com o quadro, com... Nossa, ficou muito fofo. Eu achei, assim, foda. Eu curti demais a arte do jogo. Nem precisava ter arte do jogo, porque o jogo já é uma arte. Mas achei que ficou muito fofo, tá, gente? Os componentes do jogo. As cartas vieram num material muito bom. Material mais grossinho, assim, meio resistente, super de boa, umas cartas muito boas. Papel comum, super tranquilo. Giz de cera pra você colorir, mas se você não gostar de giz de cera, eu acho que dá um charmezinho a mais no quadro ser giz de cera. A nossa ideia de escolher o giz de cera foi exatamente essa, pra poder, né, dar um charmezinho a mais no jogo ali. Mas dá pra usar lápis de cor, dá pra usar canetinha. Já vi o pessoal postando já fotos usando canetinha. Aí vai do que vocês preferirem, tá? Mas eu curto o giz de cera, achei que foi uma boa escolha. O manual, muito bom o manual. Manual super simples, bem direto ali. Pouquíssimas páginas, tá? Foi muito bem escrito. Dá pra entender claramente o que você tá fazendo no jogo. E é isso. Eu, particularmente, desde, né, participei do playtest do jogo e tal, tô ali desde vendo as questões de cartas de objetivo, das coisas que mudaram no jogo, de pontuações, balanceamento no jogo ali. E eu acho que entregou um produto final muito bom, porque a ideia é que o jogo seja, né, a ideia toda da editora até é fazer jogos acessíveis pra todo mundo, pra gente trazer novas pessoas pra esse hobby. Então essa ideia desse jogo é esse, mostrar que o jogo, tipo assim, não precisa ser uma coisa muito quebra-cabeça, uma coisa muito difícil, uma coisa, nossa, impossível. É ser um jogo simples de explicar, um jogo fácil de jogar, mas um jogo que te traz uma certa estratégia do que você quer fazer, que te estica aquela vontade de querer jogar mais ali pra poder ver as outras cartas de pontuação, pra tentar melhorar sua pontuação ali, pra tentar fazer um quadro melhor. Então eu acho que assim, é um jogo muito gostoso de jogar com qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de se é do hobby ou não, entendeu? É assim, um jogo que acho que vai agradar praticamente todo mundo, porque sempre tem, né, que pessoal que não gosta, né, mas assim, acho que agradaria todo mundo sim. Esse jogo, você, por enquanto, tá só na loja da Ludo Café mesmo, tá, que vocês podem entrar lá, ludocafé.com.br/loja, mas em breve já está chegando na loja, alguns lojistas já fizeram pedido, estamos aguardando aí, mas em breve chegará em outras lojas também, beleza? Espero que vocês tenham curtido nesse episódio, foi um episódio rapidinho falando sobre o novo lançamento da Ludo Café. Siga a gente nas redes sociais, né? @LostTalkingBG. E não se esqueçam de tentar, né? A gente apoia nosso projeto aí no Catarse pra poder ajudar esse podcast a sobreviver, a gente conseguir trazer mais jogos pra vocês, pra trazer mais conteúdo. É só procurar lá no catarse.me/LostTalkingBG e ir lá ajudar a gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante esse episódio, hein? E até a próxima. Valeu!